Começa agora, Em Pauta. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Ótimo dia para você que está sintonizado por aqui. Começa agora mais uma edição especial do programa Em Pauta, um bate-papo sobre tudo o que interessa para você que é do Paraná. Eu sou Juliana Sartori, conto com os trabalhos técnicos do Marco Souto e transmissão ao vivo pela Fábrica Host. Estamos ao vivo na sede da Rede AERP de Notícias, na Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná, em rede com várias emissoras do Estado, também na internet, no Facebook da AERP e canal do YouTube da AERP. Sejam todos muito bem-vindos, ouvintes e internautas do Paraná. Há mais de um ano, o Paraná enfrenta a maior crise hídrica da história. No início de agosto, o governo estadual publicou o quarto decreto de emergência hídrica no Estado, reconhecendo a gravidade da estiagem. Nesta semana, mais municípios passaram a contar com rodízio de abastecimento de água. A região atingida é o Vale do Ivaí, com as cidades de Jandaia do Sul e Jardim Alegre. 14 cidades da região metropolitana de Curitiba, incluindo a capital, já têm o fornecimento de água durante 36 horas, com suspensão de 36 horas. Pranchita, Santo Antônio do Sudoeste estão com suspensão de abastecimento durante 8 horas a cada 4 dias. E outras regiões do estado seguem em alerta no abastecimento, como Norte Pioneiro, Oeste e Sudoeste. Para entender, então, o momento da crise hídrica que estamos vivendo e as dificuldades do abastecimento e também as principais ações para reduzir os efeitos dessa crise, quem está aqui no programa de hoje, no Em Pauta, é Júlio Gonchorowski. Ele é diretor de Meio Ambiente e Ação Social na Sanepar. Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia a todos. Quem agradece sou eu poder estar aqui e trazer um pouco mais de informações dessa crise tão grave que estamos passando.
Júlio, para a gente tentar entender, qual que é a situação que o Estado está neste momento em relação à crise, né? A gente já vem vivendo já há muitos meses. Como é que está neste momento? O que está acontecendo no Estado?
Bem, creio que é importante discutirmos primeiro um pouco o porquê desta crise, né?
Certo.
Ciclicamente, o planeta, as regiões, elas passam por períodos de muitas chuvas, até inundações, e períodos de seca, né? De estiagens, né? Então, isso são ciclos normais que acontecem no planeta durante todo o ciclo do planeta. O que ocorre agora é que nós estamos tendo uma estiagem na região do Paraná, especificamente, de um ciclo de 100 anos. Então, provavelmente, nenhum de nós, ou certamente nenhum de nós, viu uma estiagem deste tamanho. E o primeiro a sentir esses efeitos da estiagem é, claro, que é o abastecimento. Não só do homem, também para os animais, para a agricultura, porque os rios reduzem rapidamente seu volume e é onde é captado as águas, e as chuvas ficam completamente reduzidas e esparsas. E, atualmente, se reconheceu que isso vai além da região do Paraná, o nosso estado, a nossa região, vai atingir toda a bacia do Rio Paraná, desde Goiás, Minas Gerais, até chegar aqui no estado do Paraná explicitamente. Então é um momento bastante grave, onde você tem uma estiagem generalizada nessa região centro-sul do Brasil. Então é um momento bastante delicado para todas as atividades humanas e que nós precisamos ter bom senso nesse momento no uso dos recursos. E esperamos que realmente nós estejamos saindo desse ciclo mais grave da estiagem.
Certo. Quando você diz de estamos saindo, qual é a expectativa?
Até dois meses atrás, os institutos internacionais de meteorologia diziam que nós teríamos um verão seco, esse próximo verão 21-22. Hoje os modelos de meteorologia já dizem não, que ele vai ser um modelo na média. Ou seja, teremos chuvas próximas à média. E isso vale para todo o estado do Paraná. Então, nós teremos melhores condições de distribuição de chuvas e de abastecimento e também das outras atividades. Esperamos que esse prognóstico se concretize.
Sim, que até o verão, então, as coisas se normalizem um pouco, pelo menos.
Exatamente, se estabilize.
Certo. E como é que está a situação, então, aqui no estado em relação ao abastecimento?
Por exemplo, só voltando um pouco, até dia 15 de, de agosto, nós tínhamos mais de 50 dias sem chuvas volumosas no estado do Paraná. Né? No último fim de semana dia 13, 14, 15, tivemos chuvas muito expressivas em toda a porção sul do Paraná. Na porção norte, como Londrina, Maringá, não choveu nem um milímetro. Então, nós estamos ainda com uma situação bastante desconexa, né? Você ainda não tem um padrão de funcionamento.
Certo. E quando a gente fala sobre as causas, né, dessa crise hídrica, claro, a gente fala primeiro da estiagem, como você explicou, mas apenas a falta de chuva é a grande culpada, digamos, por essa crise?
Sempre tem a grande discussão das mudanças climáticas.
Sim.
Eu entendo que não temos mais como discutir se tem ou não tem mudanças climáticas. Elas existem, estão aí, todos os setores da economia, inclusive a Sanepar, mas todos nós vamos ter que nos adaptar a essas mudanças climáticas. Ciclos de devastação, como ainda ocorre na Amazônia, que aconteceu no Cerrado, no Pantanal, a Mata Atlântica nem se fala, tem menos de 7% do bioma, em algum momento cobrariam o seu preço. E é isso que ocorre agora. O problema da redução da umidade alta, os chamados rios aéreos da Amazônia, estão cada vez menos intensos. E, explicitamente no Paraná, você tem muito pouco da vegetação nativa. Então, isso é claro, sem nascentes, sem floresta protegendo as nascentes, e, consequentemente, os mananciais, é muito difícil você preservar a água, mesmo num estado com tanta abundância de rios que nós temos aqui.
Certo. E, Júlio, então, eu acredito que, em relação às ações que a Sanepar tem tomado, né, para manter o abastecimento, acabam também tendo que passar por essa, né, por esse tema aí.
Exatamente. Uhum. Nós temos toda uma estrutura montada para a recuperação dos mananciais, especialmente de abastecimento, mas também os outros mananciais, onde nós temos o tratamento de esgoto, chamado mananciais de diluição, que precisam ser conservados, porque nós precisamos de água em quantidade e qualidade. Há estudos recentes que cada um real que você investe em proteção, em vegetação de uma nascente ou de um manancial, você economiza R$2,40 no tratamento da água, por exemplo.
Sim.
Então, além de uma estratégia de quantidade, é uma estratégia também de qualidade de água.
Certo. Até, inclusive, entre final de julho, acho que início de agosto, teve ali o projeto da Assembleia que obriga os gestores de reservatórios a plantar árvores nativas, né, em torno dos rios, né, com o objetivo de diminuir esse impacto ali. E, claro, né, o ressecamento do solo. Qual que é a importância de projetos como esse, né, junto à Sanepar, da sociedade estar envolvida, né, nesse sentido?
Hoje, apesar da obrigação, claro, ser da Sanepar como gestora dos principais reservatórios, especialmente aqui na região metropolitana de Curitiba, creio que é algo muito importante, porque é uma obrigação da sociedade, nenhuma obrigação. A sociedade não tem mais opções a não ser tomar atitudes de você ter APP, preservação das nascentes, recuperação de nascentes, porque senão você não vai ter água. Né? E todos nós vamos estar disputando o mesmo bem. Então, é uma decisão ou uma imposição para que a sociedade como um todo faça. O projeto da Assembleia, creio que foi sancionado ontem pelo governador, é de suma importância. Né? Porque não basta eu preservar meu reservatório. Para ter água no reservatório, ela vem por um rio que vai às nascentes, no nosso caso, vai à Serra do Mar. Então, é fundamental essa preservação.
Certo. E, Júlio, eu gostaria que a gente pudesse tentar dar um panorama geral de como é que está o abastecimento no estado. Talvez a gente pode ir, né, por regiões. A gente tem alguma região que está tranquila neste momento no estado ou não?
Infelizmente, não. Talvez a região central seja a menos problemática hoje, mas em todas as regiões nós temos problemas, né?
A gente pode dizer que todas as regiões têm risco de, por exemplo, sofrer um rodízio ou algo mais nesse sentido?
Nós estamos entrando agora, fechando o ciclo do inverno, né? Daqui a 30 dias já entramos na primavera, e a tendência da primavera-verão é sempre ter mais chuvas. E como eu te falei, se não houver o fenômeno Laninha, nós teremos chuvas perto da normalidade. Então, eu acho que nós estamos passando o pior período, mas temos riscos. Você listou aí as cidades, até vou repetir aqui, que é importante para as pessoas saberem e entender que é um momento difícil. Por exemplo, em Rodízio, na região sudoeste, que talvez seja uma das mais graves nesse momento, Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste já estão em Rodízio. E entra também na região norte, agora no Vale do Ivaí, Jandaia do Sul e Jardim Alegre. Ou seja, são áreas que as pessoas precisam compreender que não temos água para captar, para servir, né? Os rios estão muito baixos, os volumes estão muito baixos. A Sanepar está fazendo algumas obras emergenciais, estruturais nessas cidades, mas ainda levam tempo.
Certo.
E tem uma lista, se você me permite. Cascavel, nós começamos a captar água do lago, né? do Parque do Lago. Iretema, Medianeira, Goiôerê, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Jacarezinho, Guaritama, Siqueira Campos, Carlópolis, ou seja, em todo o estado da cidade nós temos ou cidades em alerta ou cidades já em rodízio. Então é um momento onde todo o estado tem que estar atento a bem usar a água.
Certo. Esses últimos que você citou estão em alerta, né?
Estão
então,
em alerta.
Provavelmente são os próximos a entrar em rodízio caso, né, não mude a situação, é isso, né?
É, exatamente. Caso não venham chuvas nas próximas semanas, eles podem entrar em rodízio. Por isso, muito importante que as pessoas nos ajudem, colaborem conosco.
Sem dúvida, né? Acho que é bastante importante a gente deixar sempre claro essa participação da população, né, Júlio? Em relação aos cuidados no uso da água de forma racional, né?
Exatamente. Nós nos orgulhamos muito da água que a Sanepar entrega. Se na sua casa, no seu prédio, no seu condomínio, tem o cuidado de lavar a caixa d'água a cada 6 meses, né? Tem esse cuidado interno, você pode abrir a torneira e beber a água com total tranquilidade. A Sanepar entrega um produto de primeira qualidade. Não faz sentido você usar essa água para lavar calçada ou lavar um carro, né? Então, ou desperdiçar, seja da forma que for. É um produto de altíssima qualidade que chega a você para a sua saúde, em cima de tudo. Então, as mudanças de hábito têm que ocorrer. Não dá para usar uma água tão boa e jogar numa calçada ou em cima de um carro.
Sim, ainda mais num momento desse, né, que a gente está vivendo.
Especialmente agora.
Certo. Júlio, vamos fazer nosso primeiro intervalo, então, aqui no programa Em Pauta. A gente deu esse panorama geral de como é que está a situação, daí a gente vai entrando em algumas questões aí mais pontuais, então, nos próximos blocos, pode ser?
Com um prazer.
A gente já volta, então, aqui no programa Em Pauta. Estamos falando sobre a estiagem, a crise hídrica no estado. Você acompanha a gente no canal do YouTube da ERP, também no Facebook, em rede, com várias emissoras do estado. Quem está aqui comigo no estúdio hoje, ao vivo, é Júlio Gonchorowski, diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.